Olá, sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna, eu sou a Lilian Creuri e hoje eu estou com o Damian
Oi, pessoal.
e com a Eleanora.
Oi, gente. Voltei.
Então vamos lá para o nosso capítulo.
Capítulo 12.
Ah, tá. Para o nosso capítulo 12, que fala sobre a figura do diabo. O nome do capítulo é O que é o Diabo? E a gente separou alguns tópicos aqui para falar, porque esse capítulo fala sobre muitas questões. E aí, para a gente não se perder, e para vocês também não se perderem, vocês podem acompanhar com a gente aqui os tópicos que a gente separou em ordem cronológica dos acontecimentos. Certo?
Sim.
Certo.
Então, o primeiro tópico que eu acho que foi interessante, que no primeiro capítulo ele fala sobre alguns sabás, que seriam, por exemplo, alguns sabás são sabás da deusa e alguns sabás são sabás do deus. Então, só para a gente estar na mesma linha, sabás são aquelas celebrações anuais, né? No caso, as bruxas e wiccanianas têm 8. E aí, a gente tem 4 sabás que são voltados para as estações do ano, solstícios e equinócios, e 4 sabás que são voltados para as questões de ritos de passagem, né? E aí ele separa, ele diz que os sabás de verão são em honra da deusa e os sabás de inverno são de honra do Deus. O que que vocês acham disso?
Eu acho que os sabás, eles representam um ciclo. O ciclo da vida, da morte, do renascimento. Então, não acho que exista um sabá da deusa e um sabá do deus. Eu não aprendi dessa maneira, pelo menos, sabe? Eu vejo tudo de uma maneira cíclica, onde a deusa é uma constante e o deus representa a passagem desse ciclo através da vida e da morte, né? Enquanto a deusa representa a passagem do tempo, assim como donzela, mãe e anciã, Deus representa a passagem da vida em relação assim ao crescimento, nascimento, crescimento, a morte e o renascimento. É isso que eu aprendi, pelo menos.
É, eu enxergo de forma muito parecida, até porque o ciclo, os dois têm participação no ciclo, né? Então não consigo fazer uma separação. Em um ou outro, eles podem ter papéis, vamos dizer assim, com mais ou menos destaque, mas eu não classificaria dessa forma, como sabá do Deus e sabá da deusa. Não, também não vejo sentido nisso.
Exatamente. E o mais interessante é que na Wicca Gardneriana isso não existe. Por exemplo, eu acredito que o Gardner estava, quando ele escreveu esse livro, ele estava num momento de transição de pensamento, transição de... Ele não estava maduro com essa ideia ainda, sabe? Porque ele se contradiz mais para frente. Porque na Wicca Gardneriana, isso é assim, eles passam isso para os alunos e tal, que os sabás são o ciclo do deus e os esbás são o ciclo da deusa. Então, e aí todos os outros autores pós-Gardner iniciado repassam essa informação que tiraram do próprio Gardner. Então, acho que ele não sabia ainda, sabe? E
É
tanto
possível, eu já tinha visto
é,
literatura assim.
é, e tanto é que assim, se você for parar para pensar, todos os esbás, eles seguem o ciclo de vida e morte e renascimento focados no Deus. Porque são festivais solares, que queira que não. Porque a gente não tem na roda do ano a parte escura do ano e a parte clara do ano. Isso se diz respeito a quem? A deusa? A deusa rege a parte clara e a parte escura? Não, é o Deus. Então, o dono da roda é o Deus, porque é o Deus que vai ensinar para a gente o ciclo de vida e morte e renascimento. A deusa, ela ensina isso por lunação. Então, essa é a grande diferença. Por exemplo, em Yule, Deus nasce. Em Bouk, ela está se recuperando de ter dado à luz e está nutrindo esse Deus. Muta o microfone aí que vocês estão baforando o microfone. Em Ostara, é o momento onde a deusa está se apaixonando por um deus adolescente. Em Beltane, eles casam e eles ficam juntos e têm relação, etc. Em Lita, é a consumação desse amor e a partir daí a decadência. E aí, em Lamas, é o primeiro sacrifício do deus. Em Mabon, o outro sacrifício. Em Soen, ele morre. Então, assim, se você for parar pra pensar, é realmente o ciclo do deus. Tanto que, assim, eu já vi práticas gardnerianas de que você não faz feitiço pedindo coisas pra deusa em Sabá. Você pede para o deus. A menos que seja Soen que ele morreu. Então, nos outros, você pede e agradece a deus. E no Esbá, é trabalho com a deusa. Faz sentido para vocês?
Olha, para mim faz. Faz porque realmente o Sabá, para mim, fala sobre morte e renascimento, e isso é tido através do deus e não através da deusa, sabe? Como eu comentei ali, a deusa, para mim, ela é uma constante nessa questão do Sabá. E realmente as lunações é que falam sobre a donzela, a mãe e a anciã. Então, não sei de onde ele tirou esse negócio aí de Sabá da Deusa, Sabá do Deus, mas acho que ele bebeu em fontes demais.
Pode ser. O que ele quis dizer também é que, assim, se você for parar pra pensar, existem alguns Sabás que tem uma deusa específica que se destaca. Por exemplo, em Bulk a gente tem Brigid, por causa do fogo de Brigid, etc. Ostara, a gente tem Eostre e Deméter, que são deusas da plantação, colheita, das flores, primavera, etc. Em Beltane, a gente tem todas as deusas consorte e donzelas. E aí, em Lita é uma coisa mais para as fadas. Mas em Lamas, a gente já tem o Lugnazar, que é em homenagem a um deus. Então, talvez ele tenha feito essa comparação de tipo, os sabás da parte escura do ano, sem querer querendo, tem representações masculinas. Os sabás da parte clara do ano, sem querer querendo, tem destaques femininos, de deusas. Então, pode ser que ele tenha feito essa associação. Mas não acho que faça tanto sentido assim, não.
Eu acho também. Que mais explica, né? Mais explica a linha de raciocínio dele do que faz sentido, né?
Pois é, eu também acho isso. É que pra mim, tipo, os sabás, pra mim, eles são uma coisa muito natural. Porque pra mim é um ciclo muito claro que acontece. Sim. Aí, na verdade, eu tenho dificuldade de entender a dificuldade que as pessoas têm em entender esse ciclo do sabá. Porque pra mim é uma coisa extremamente clara.
Boa. É, e aí depois desse parágrafo, ele fala que, porque como o nome do capítulo é Quem é o Diabo, ele fala que, na verdade, quem é o diabo é o grande sacerdote. Eu acho que ele tira o band-aid muito rápido e fica confuso. Então, assim, pra gente entender isso aqui, eu acho que a gente tem que entender como que o ritual se dava antes. Então, vamos parar para pensar assim. Tinha um coven com uma sacerdotisa e um sacerdote. Beleza. Se tinha isso no mundo ideal, era um casal que cuidava do povo de maneira mais voltada para festividades e providências, etc. Assim, se eu puder fazer um paralelo, seria a Lagertha e o Ragnar do Vikings. Sabem?
Paralelos pops.
É, porque é realmente um casal que rege ali uma comunidade, que depois vira uma aldeia, que depois vira um mini reino. Então, acho que faz sentido pra gente entender como que era a sociedade na época. E claro, isso vai variar de região para região, porque algumas regiões da Irlanda não existiam a figura masculina como consorte, existia a figura masculina como oráculo. E também existia a figura da virgem como oráculo. Então são mil coisas. Mas assim, volta pro casal. E aí vamos supor que tinha esse casal. Se tinha esse casal, eles faziam muito magia simpática. O que, que é a magia simpática?
Cri, cri. Dami, um aluno, é você.
Ah, tá, não, porque eu demorei pra anotar que era uma pergunta. Então, é a magia de associação, né?
Isso. Então, na prática, o que seria a magia simpática? Você vai reproduzir uma situação. Então, vamos supor que a gente tem, nesse momento das nossas vidas, nesse momento da aldeia, da colheita, enfim, a gente tem a caçada selvagem, por exemplo, no qual a gente tem que desafiar o rei atual para que o rei novo reine. Beleza. Então, vai ter uma caçada e esse rei velho claramente vai perder para o rei novo por vigor. Então, isso era realmente feito de forma teatral. Teatral mesmo. Aí, a outra caçada selvagem que a gente tem é a questão do encontro do deus e da deusa para fins de fertilização da terra. Então, existia lá a figura da sacerdotisa, que era preparada para um ritual de magia sexual, normalmente, e o sacerdote, que era preparado, separado também, para que numa noite eles fertilizassem uns aos outros, e aí, da mesma forma que eles estivessem fertilizando, eles também fertilizariam a terra. Então, é aquela questão do tanto acima como abaixo, e a magia simpática de alterar o micro para alterar o macro por meio da associação.
Ah, sim, sim, que nem na história da iniciação, né?
Isso, é. Então, entendi. Outro paralelo interessante que a gente pode fazer em relação a isso foi quando existiu o ritual de consagração do rei Arthur. Então, no ritual de consagração do rei Arthur, uma sacerdotisa de Avalon foi separada, que no caso era a irmã dele, a Morgana, e...
Que ninguém sabia até então.
É, e o Arthur, que era o futuro rei. Então, por que, que eles precisavam de uma pessoa de cada? Porque eles queriam unificar os dois reinos, Avalon e Cornualha, juntos. Então, como que eu junto Avalon e Cornualha sem mexer em linhagem sanguínea? E realmente usar todo o poder do sangue, todo o poder da energia vital e todo o poder da magia sexual. A única forma de fazer isso é criar eles separados para que eles não se conheçam. E aí, quando eles se conhecerem, eles vão se conhecer numa situação de estou cumprindo um papel para o bem dos próximos 10 anos da minha família, entendem?
Sim, ao mesmo tempo de que eles não sentiam culpa porque eles não tinham conhecimento de quem um realmente era pro outro. Exato. Então, acho que esse negócio da culpa aí influencia pra cacete, assim. Influencia na intenção e na concentração de fazer aquilo. Dessa forma, eles puderam se dedicar de corpo e alma pro propósito que eles estavam buscando.
Foi por isso que a Dama do Lago, a sacerdotisa, sabia que isso ia acontecer, sabia que ela precisava unificar os reinos pelo bem de Avalon, e por isso ela criou os dois separados. Só que no fim não adiantou, porque o cristianismo dominou geralzão mesmo. Mas se não fosse a questão de uma minoria lutando, talvez isso teria dado super certo. Tanto que deu, né? No começo deu. Arthur não perdia uma guerra. Arthur não perdia. Arthur não... Ele não sangrava. Ele era ferido e não sangrava, sabe? Então, por isso que fala muito das lendas do rei Arthur, né? Que ele era realmente vitorioso.
Eu acho que a gente deveria fazer um podcast sobre a Eliran contando pra nós as histórias do rei Arthur. Eu quero.
Super apoio.
E sobre Diana também.
Gente,
já são dois.
Eu também, super apoio. Bom, enfim. Então, acho que vocês entenderam a magia simpática, né?
Então, sim, sim, agora ficou claro.
É você mexer no micro para mexer no macro. E para isso, você tem que controlar o máximo de variáveis possível, que foi o caso nesses exemplos que eu dei. Então, nesse caso aqui, eles trabalhavam com máscaras. porque é tribal e máscara é da hora. Então, tem a questão do chifre que era colocado no sacerdote. Então, assim, eles colocavam os chifres do Gamo, eles faziam tipo uma coroa de chifres do Gamo, do veado, assim, para colocar no sacerdote, porque entre os animais, o animal que tivesse a maior galhada era o mais poderoso, enfim.
O líder do bando.
É, o líder, né? Hoje em dia, quem tem a maior galhada no mundo mundano é o pior, né?
Não é bom acertar isso hoje, não.
É, mas no reino animal é o contrário. Então, eles faziam uma coroa de galhada para o sacerdote e para a deusa, eles forjavam uma coroa, um diadema de lua. Beleza. Só que aí, se não tivesse o sacerdote, a sacerdotisa poderia usar os dois. E não tem problema. Mas vamos supor que existisse o sacerdote, tá? Essa pessoa seria, de acordo com o Garner, aqui os estudos dele, uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia. E beleza. Essa pessoa lideraria o coven junto com a sacerdotisa e ele se vestiria de Green Man, porque a fantasia, a máscara, seria de Green Man, né? Porque a gente tá falando de deuses gardnerianos, então a gente tá falando de Quernunos. Então, a figura de Green Man foi por muito tempo confundida ou mesclada ou, enfim, com a figura do deus Pan. Só que eles são arquétipos parecidos, só que diferentes. O deus Pan, grego, é o deus da floresta, mas ele é um deus muito brincalhão e...
Ele é um sátiro, né?
Ele é um sátiro. Então, ele quer ver o caos, né? E aí, o Green Man, ele também é o deus da floresta, mas ele é
Mas ele parece mais uma força da natureza mesmo.
Ele é voltado para a sabedoria da floresta, né? Então é um pouco diferente o arquétipo. Porém, quando chega ao cristianismo, não tem arquétipo que sobreviva à fofoca, né? Essa é a verdade. Então, assim, ai, você viu? Fulano estava vestido de sátiro, o fulano estava vestido do deus da discórdia, o fulano estava vestido do inimigo, porque a questão é que junto com o cristianismo veio a civilização, e quando a civilização olha para as práticas pagãs, a civilização se
choca.
Não é se choca, se abomina, se... tipo, se choca, mas eu queria uma palavra mais... Como fala? Se escandaliza, era isso que eu queria.
Jamais ia adivinhar. Até porque as imagens dos sátiros na Grécia eram de meio homem, meio animal, e geralmente mostrando o peru ali. Tá ligado? Isso era bem focado, porque nas estátuas de homens... Eles botavam genitália bem pequenininha pra ficar bonito, não sei o quê. Mas nas estátuas dos sátiros, a genitália, ela era muito proeminente. Então as pessoas ficavam escandalizadas com aquilo.
Exato, porque era importante que fosse, né? Gente, a Tainá chegou!
E
aí? Oi, Tainá!
Ah! Oi, gente! Atrapalhadíssima, mas boa noite, galera.
Aê. Então, e aí, os outros povos que não entendiam as práticas pagãs nossas achavam tudo aquilo uma loucura, uma depravação total. Porque você imagina, um cara com uma máscara de Green Man, pelado, dançando, correndo atrás das mulheres, pegando as mulheres tudo. Os caras, tipo, as pessoas olhavam aquilo e falavam, gente, que absurdo. E aquilo ficou...
Deus me livre, mas quem me dera, né? Aquela coisa.
E aquilo ficou como... o diabo, o diabo, ele escutou um diabo. E aí chega no ponto que eu queria. Sim, as bruxas escutaram um diabo. Tantanã. Mas a criação do diabo, a palavra diabo, não é dada. É, assim, quem chamou de diabo primeiro não foram os pagãos, foram os cristãos. E aí, na verdade, o que aconteceu foi que os cristãos demonizaram a figura do deus pagão, porque tinha chifres. Então, na verdade, realmente, o nosso deus pagão, ele foi demonizado, e aí foi escrito a questão dos evangelhos, né? Porque, assim, a gente tem que lembrar que a nossa prática é muito mais antiga do que a criação do cristianismo. Então, a gente está falando ali de muito antes de Cristo, e aí, quando eles começaram a demonizar, eles já estavam escrevendo a Bíblia. Então, as coisas aconteceram naquela época. Entendem?
Quando eu li esse capítulo, eu fiquei com uma duvidazinha que eu não sei se eu estou viajando ou não, eu queria a opinião de vocês. É, quando a gente fala da questão da Bíblia, do diabo e tudo mais, tem a questão de Ártemis, né, que a Bíblia fala mal, ficou como Arádia, né, a questão dela. E eu li algumas vezes, em alguns lugares, que Lúcifer era o consorte de Diana, de Ártemis, Arádia. E por aí vai. É, essa questão que é mencionada no livro, tipo, do que a Bíblia fez depois com o diabo, teria alguma relação com isso? Ou, tipo, foi em períodos diferentes?
Com Até porque, assim, essa história de Diana e Lucífero é uma coisa que ficou muito, é muito estranha pra mim. Tem muita gente que fala que só inventaram alguém pra ser o consorte de Diana, sabe? Algumas pessoas falam que ele realmente existia. E aí?
Porque, tipo assim, Diana era a deusa lua, e por isso que, inclusive, ela foi condenada na Bíblia, porque os pagãos cultuavam ela, Ártemis, Diana, sei lá o que for. A Bíblia foi tão afrontosa que fez questão de, tipo, falar mal dela, né, ficando como Arádia, e até a própria Artemícia, que depois virou a tal da planta de São João, né? Tipo, até a questão do poder da Artemícia tiraram. E aí, já junto, embala isso na questão de Lúcifer. Que, sei lá, tipo, eu não sei se tem alguma conexão, se não tem. É que nem a ele falou, o consorte dela. Porque, assim, a Bíblia defendeu muito aquela questão do Deus homem. Então, será que não foi uma manobra que sempre teve a deusa? E aí criaram aquela a historinha toda para negar o equilíbrio do Deus, da deusa, do sol e da lua?
O que... Vamos lá. Então, assim, a gente precisa pensar e lembrar que o culto de Diana é anterior à escritura da Bíblia. Primeira coisa. Pra gente é tão estranho pensar isso, porque a gente, sei lá, tá acostumado a achar que a Bíblia veio antes de tudo, né? Porque é a sociedade que a gente vive. Mas é isso, o culto de Diana e qualquer outro culto pagão veio antes. E aí você pode pegar livros de arqueologia, livros de história da humanidade, que vão te comprovar isso. Porque esse foi o meu primeiro estudo quando eu entrei na Wicca, gente. Isso é muito sério. A primeira coisa
dá
que
uma quebra assim na gente, né? Quando isso cai a ficha, dá uma quebra.
A primeira comprovação que eu queria era essa. Então eu fui lá pra Doreen Valiente. Não, eu fui lá pra Margaret Murray. E eu fui lá pra estudos arqueológicos do paganismo antes de falar, tá bom, acredito na Wicca, sabe? Eu vi por A mais B, arqueologicamente comprovado, que a Vênus foi feita há 500 mil anos antes de Cristo, né? A primeira estátua mais famosa da deusa, né? E aí a gente tem que lembrar que esses cultos pagãos existiam muito antes da Bíblia ser escrita. O que acontece é que eles continuaram existindo quando a Bíblia estava sendo escrita. Então, se você pegar lá, tem momentos que, igual a Tainá falou, que eles citam Diana a Grande. E aí quer dizer o quê? Que os dois cultos estão acontecendo ao mesmo tempo, na mesma linha cronológica. Os profetas lá, os profetas não, os apóstolos de Jesus estão escrevendo a Bíblia e se deparam com o culto de Diana em lugares que fogem dos limites da própria, do próprio Oriente Médio. E aí a gente...
Desculpa.
Não, é isso. Aí a gente começa a ficar confuso, né?
Mas na verdade, é um treco que conforme tu vai começando a estudar o Ica e fica, foge dos livrinhos esotéricos e vai pra realidade, tem várias coisas que começam a ficar muito mais claras, né? Por exemplo, meus colegas de trabalho descobriram que eu era bruxa e me encheram de pergunta, né? E uma das coisas que eles estavam comentando era como é que funcionava, isso tem uma coisa religiosa, e eu, gente... A religião vai mudando junto com a cultura, com o tempo. Aí perguntaram, de sacrifício. Sim, antigamente era normal. Sacrifício era feito, era feito banquetes. Para comer a carne, as pessoas tinham que matar o bicho para comer a carne. Não é que tem hoje que você compra no mercado. Hoje em dia, as pessoas não querem mais matar animais em rituais. Então, na Wicca, que é uma vertente moderna da bruxaria, a gente não mata animais para fazer ritual. Se é uma coisa que existe, que algumas pessoas cultuam, sim. Mas hoje em dia a gente não faz mais porque isso foi mudando com o tempo. Mas isso aconteceu ao mesmo tempo de que o cristianismo foi se propagando, o cristianismo foi mudando, houve a reforma protestante por causa dessa mudança no pensamento das pessoas. Hoje em dia, a Igreja Católica aborda as coisas também de uma maneira muito diferente. E isso tudo foi acontecendo ao mesmo tempo.
E aí, para responder a pergunta da Tainá sobre a questão do Dianos. Então, pensando no culto de Diana, o que aconteceu com o culto de Diana? Diana veio primeiro. É uma das deusas que, assim... Por isso que existem hoje covens que só cultuam Diana. Então, covens diânicos. Porque na história de culto de Diana, Diana veio primeiro. Porque acreditava-se há muitos anos, muitos, muitos anos atrás, que a Mãe Terra, a Natureza, a Lua e a Mãe Terra, a Mãe Natureza, era provedora de tudo. E aí, por quê? Por que que eles acreditavam nisso, né? Porque eles viam que a mulher dava luz e a mulher tinha seios, e a mulher nutria um bebê do nada, por instinto, e ela criava vida, e ela criava várias pessoas. Tipo assim, saía da mulher a vida das pessoas que estavam ali do meu lado, dentro daquela tribo. E eu não tinha nem desenvolvido a linguagem, eu não sabia nem falar. Eu via uma mulher desenvolvendo a vida. E aí a sociedade endeusou aquilo, que é o culto de Diana evoluindo. E aí, quando eles cultuam a deusa Diana, que é a lua, que é a mãe, eles entenderam que ela era fecundada por um homem. E aí que veio Dianos depois. Porque eles entenderam também que os dois eram parte da mesma coisa. Porque sem um, não existia o outro. Sem a vida... Sem a fecundação do homem, não existia a vida que a mulher nutre. E aí, por isso que é Dianos. Porque não faz sentido ser outro nome. Eles são a mesma coisa. Agora, a questão do Dianos Luciferum é só um sobrenome que foi acrescentado no Dianos, porque o culto dele se propagou No Império Romano, na Itália, que é Dianos, o portador da luz, porque Dianos é o sol e Diana é a lua. Então foi um sobrenome que foi acrescentado no Dianos.
O que me choca é o plágio, entendeu? Tipo, Diana da lua, que virou do mal, Lúcifer, luz da manhã, que hoje é uma coisa que você fala o nome de Lúcifer, que inclusive era um nome comum, como vocês falaram, é um negócio tipo assim, choque, sabe? Fala uma roda por brincadeira, assim, tipo, papai Lúcifer, pra você ver os olhos arregalados. Gente, é incrível.
É.
É um treco. É que nem a Bíblia também fala sobre mitologia grega bem mais jovem. E a Bíblia fala mal do Hades, entendeu? A Bíblia se refere ao Hades algumas vezes como inferno, ponto. Sendo que Hades era um deus relacionado a muitas outras coisas. Óbvio que como ele era relacionado à morte, as pessoas foram ficando com medo, né? Só que ele era um deus do submundo, ele vivia dentro da terra, onde tem fertilidade, onde tem riquezas. Ele é um deus de prosperidade, de fertilidade, que representa também a riqueza e não só o pós-vida. E na Bíblia, o poder, o nome dele foi reduzido... Sim, e na Bíblia ele foi, o nome dele e do reino dele foi reduzido a inferno, a meramente um sinônimo de inferno.
E é muito louco como isso construiu a gente, né? Porque que nem, pelo menos eu que fui criado numa matriz totalmente cristã, sempre tive essa curiosidade de entender a questão, tipo, o que é o inferno? Todo mundo fala pra gente ter medo, quem é esse tal de Lúcifer? E tem uns anos que eu tô dentro do paganismo, mas é tanto tempo de cristianismo, que às vezes eu ainda me pego pensando, sabe? Tipo, inconscientemente, parece que algo fica impregnado na mente, que é o inferno, é o diabo, é uma coisa do mal, sendo que foi só uma distorção mais política que qualquer coisa, né?
Sim, é aquela questão da gente de se desvencilhar do conceito de pecado.
É bem, sabe, mas pra mim é bem
de errado. Complicado. Por exemplo, você conheceu um homem hoje numa festa, você gostou muito desse homem, vocês se atraíram, mas você vai hesitar em ter, por exemplo, uma relação sexual no primeiro encontro com aquele homem. E não é só pela questão que a gente tem doenças venéreas e tantas coisas hoje, mas também porque tu vai se sentir mal com aquilo. Porque isso não é coisa de uma mulher direita, porque... o sexo é visto como uma coisa nojenta, e mesmo que a gente aos poucos vá tentando se desvencilhar, volta pra bater na porta.
Tem essa questão, né, e a questão de que, tipo, se a gente for pensar em diabo, em Lúcifer, são coisas diferentes. Então, por exemplo, quando eles começaram a demonizar o nosso Deus, que na verdade era um deus da floresta, um deus de vida, morte e nascimento, eles não demonizaram só a figura do deus, eles demonizaram todas as nossas práticas. E é isso que vocês estão falando, que reflete até hoje, né? E aí, depois de tudo isso, que veio a figura de Lúcifer. Depois disso, que veio a figura do deus, do anjo caído, é depois. Então, assim, eles fizeram o trabalho de demonizar toda a nossa prática, e aí, cuidadosamente, eles escreveram um manifesto do porquê aquela prática era demonizável. Entendem?
Sim, mas aí com o tempo e a mudança da sociedade, as pessoas foram se interessando cada vez mais por Lúcifer e foram... Esse Lúcifer que eles criaram e foram vendo mais similaridade entre elas e esse anjo caído do que um deus perfeito e inalcançável. E aí a coisa foi desandando um pouco, né? Que eu acho que seja o momento atual.
E aí, por exemplo, essa figura do diabo, que começaram a chamar, né, o nosso deus de diabo, foi para demonizar mesmo, e essa figura é a mesma figura dos tarôs que a gente usa hoje. Então, a carta do diabo no tarô, ela é, na verdade, tudo isso que a gente está falando. Ela é o diabo? Ela é o diabo. Por quê? Quem criou o diabo? Os cristãos. Mas quem era o diabo de verdade? O deus pagão. Entende? Mas o deus pagão veio antes da demonização. Então, o deus pagão é o deus que ensina, é o deus da sabedoria. E ele foi demonizado. Mas como a cultura está tão impregnada nessa visão... que até o tarô tem muitos elementos do cristianismo. Por quê? Se não tivesse, ele não funcionaria, porque ele precisa trabalhar com os arquétipos e egrégoras da sociedade. Então, a carta do diabo no tarô, ele tem múltiplas interpretações. Então, você pode tratar daquela carta como excessos, vícios... carne, trabalho carnal, a questão de você exagerar nos desequilíbrios da vida e fazer loucuras que fazem mal para você, para o seu corpo. E que,
dominação.
Teoricamente, é dominação ou falta de dominação. E aí, todas essas questões que a Ellie falou, a questão de você não ser puro e tal, pode ser interpretado dessa forma, a carta do diabo, mas também, com um olhar pagão, a carta do diabo é outra coisa. Então, o tarô ele é interessante porque ele é democrático, ele vai aceitar as duas interpretações dependendo da pessoa que está sendo do consulente. Vai depender de qual nível de estrutura que a pessoa que está pedindo orientação tem para ouvir. Então, se é uma pessoa cristã de coração, claramente a gente não vai usar a carta do Deus pagão, como o diabo como Deus pagão, porque não faz parte do escopo de crenças daquela pessoa. Mas nós que estamos na bruxaria, vamos ler a carta do diabo de outra forma. Claro. Sim,
pra mim, a carta do diabo sempre teve muito relacionada a questões de sexualidade, porque o Deus está muito relacionado a questões de sexualidade, falando de forma carnal, né? Então, na minha interpretação, essa relação sempre foi muito grande. Mas também, na parte no que eu acredito que pegue mais o cristianismo, geralmente ela é demonstrada com um homem, uma mulher, ou duas mulheres com grilhões no pescoço, né? Isso para mim reflete muito a questão da dominação. Mas isso já foge do contexto pagão.
Foge, porque aquele casal, em algumas interpretações, é Adão e Eva.
Então, nunca tinha me dado conta.
E a gente tem que fazer essa interpretação também, porque o cristianismo tá tão embutido na nossa sociedade, que não tem como a gente esquecer 100% da versão de pecado. A gente precisa dessa antítese para viver.
Pra Ferraram até com a serpente.
Enfim.
Até porque são muitos anos, né, nessa egrégora criada. Tipo, imagina quantos anos tá aí a questão da cabala, porque antes de falarem de Cristo, de cristianismo, já tinha toda a cabala falando de tudo isso, judeus, e aí depois veio a questão do cristianismo. Então, há quanto tempo que o mundo inteiro já não tá vibrando nessa egrégora, né, até na questão do diabo e tudo mais. Eu, do que eu li, assim, no tarô, do que eu estudei, tipo, eu sempre vi o diabo como a questão de se aprofundar no subconsciente, a questão da fertilidade, sexualidade, que a ele falou, mas eu sempre vejo o diabo como um convite para você adentrar no teu próprio Hades interior, e dali, daquela que parece sombra, na verdade, ser um convite para vir à luz, no final das contas.
É engraçado também, porque nas minhas interpretações de tarô, o diabo nunca foi uma carta ruim. Ele foi uma carta para alertar em uma situação que tu poderia te socar, sabe? Mas nas minhas leituras, ele nunca teve uma representação diretamente ruim.
Ah, ele sempre puxa para mim como assim, você tem que ir olhar o teu interior, porque a gente quer ser só luz, né? Quando o diabo aparece para mim, é sempre numa situação, você é a luz, mas você também é a sombra, e você tem que pegar, tipo, essas duas polaridades, e quando você faz uma sincronia com elas, porque para tu chegar no alto, você precisa passar pela cabala da morte, é que a gente ignora. Então, toda essa visão...
Essa above so below, né?
Essa visão assim, de pecado, do que é ruim, dos excessos. Na árvore da vida, o diabo, eu acho que ainda não deveria ser vista como uma coisa ruim. Porque já tem a árvore da morte trabalhando tudo isso, e toda a legião lá, né, de Samael, de Lilith e tudo mais. Mas eu acho que ele é sempre um convite para tu entrar na tua profundeza. Mas não que seja uma coisa ruim, mas na profundeza da tua ancestralidade mesmo, do teu eu interior, antes de tudo isso ser, todos esses corrompimentos que a gente passou, sabe?
É isso, então você já faz uma leitura da carta do diabo mais voltada para o deus pagão, porque o deus pagão é isso, ele ensina a vida, morte, renascimento, ele ensina como você lidar com todos os seus aspectos, né? Inclusive sua sombra.
É engraçado, eu sempre falo isso, mas é engraçado que para mim, todo mundo quando começa seus primeiros passinhos ali no paganismo, na Wicca principalmente, consegue enxergar a deusa na lua e sentir a deusa no universo. E no começo eu não conseguia ter essa sincronização com a deusa, mas eu via o deus na noite, nas florestas, eu sentia ele, sabe? E não a deusa. Então, isso me deixou muito confusa no começo, porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo.
É, você é uma raridade.
Que droga.
Mas eu entendo, eu acho que, assim, para algumas pessoas é difícil pensar numa divinização feminina por muitos aspectos. Às vezes você não tem uma relação muito boa com a sua própria feminilidade, e você não se diviniza, logo você não diviniza uma figura de mãe, de mãe natureza, de mãe celestial, eterna, porque você não se diviniza como mulher. Isso é uma questão. Outra questão é, que é difícil a gente pensar e virar a chavinha de uma mãe criadora, né? Porque é isso que a Wicca diz, né? Que existe o mito da criação. Isso. Né? Então é difícil a gente virar a chavinha e falar, ah tá, o mundo foi criado por uma mulher, Deus é uma mulher, e não tem outra forma disso ter acontecido se não fosse uma mulher. Então a gente...
Isso é uma verdade, isso é uma coisa que pega muito, mas engraçado que pra mim que eu nunca vi o Deus assim como criador, sabe? Eu nunca me apeguei na figura do Deus pra suprir aquele Deus cristão que faltava. Eu acho que era uma questão que talvez a minha sombra estivesse tão transbordando. Porque aquela coisa, né, cobrando da gente, como até falou agora, ser só luz, luz, luz. E eu senti minha sombra acolhida, digamos assim.
Perfeito. Muito bom. E aí, essa pessoa que vestia máscara no coven e tal, foi demonizada e aí foi que acabou tudo, né? Então, assim, quando perguntarem, ah, as bruxas cultuam o diabo? Depende. Se você for parar pra pensar, sim. Mas que diabo que a gente tá falando?
Sim, o diabo ele foi criado para nós, né?
É, então assim, se você estiver falando de uma demonização de um deus pagão, então sim, do ponto de vista da gente, eles demonizaram o nosso deus e chamaram o nosso deus de diabo. Agora, do ponto de vista do cristianismo, dizer que as pagãs, as bruxas, cultuam o diabo cristão... Não, porque a gente não acredita que isso existe. Simples assim.
É, pra mim, a simplificação era essa desde o princípio.
Uhum. Acho que o Gardner até teve um pouco de dificuldade de colocar no capítulo, encher linguiça no capítulo, por isso que ele botou tanta mistura de coisa, né? Uhum.
Ele teve dificuldade com o poder de síntese, eu acho que foi isso.
É. Porque ele colocou, depois disso, dessa discussão riquíssima, né? Ele colocou umas coisas aleatórias, por exemplo, caveiras de ossos cruzados que representavam a morte, que talvez representariam o deus. Mas a gente sabe que o deus era representado pelos chifres, né? Então não faz muito sentido a gente falar que uma caveira de ossos cruzados representava o deus. Eu acho que é só uma forma de mumificação para a morte mesmo. Acho que não tem muito a ver, não.
É um ritual meio... Um ritual fúnebre.
Uhum. Não acho que tenha necessariamente a ver com representação.
É, ele até comenta que encontraram uma estatuetinha de Osíris, acho que na Irlanda, se não me engano. Só que ele também não sabe se isso tem muito a ver, que deve ter sido um mercador que vendeu, acharam legal. Só que se fosse isso, porque teria enterrado junto com o cara, né? É uma coisa meio perdida.
É. E aí tem a questão da corda, que a ele não supera o fato dele falar sobre corda de novo. Então, por favor, ele...
De novo, que encheção de saco. Olha, pelo amor de Deus, todo mundo usava corda como cinto, porque as vestes eram largas e eles usavam pra amarrar no corpo e o negócio não ficar tão balangueante assim. Até ele mesmo fala isso, mas ele insiste na corda.
É porque a questão da corda tem uma questão iniciática, né? Então, a corda, todo mundo, era um símbolo. Na verdade, assim, a corda em volta da cintura era um símbolo de algum tipo de iniciação. E isso se mantém até hoje, porque nas artes marciais, você coloca o cordão e vai trocando a cor do cordão de acordo com a sua faixa, né? Então, isso é uma tradição, na verdade. Então, todo mundo que tinha um cordão amarrado na cintura era uma figura iniciada, e era uma figura iniciada com méritos e etapas. Então, a corda era um instrumento muito... Instrumento não, um símbolo muito importante.
Sim, é tipo, isso agora eu lembrei de uma coisa que ele também comenta, que as bruxas acreditam que muitas das coisas que elas praticavam vieram do Oriente. Ele dá uma comentada a respeito disso e eu achei muito interessante. Porque tem muita... O Oriente é muita coisa, né? O Oriente é China, o Oriente é Egito, o Oriente é, enfim, as Arábias ali.
É, que e na tudo verdade, mais. O Oriente é a base e a origem da civilização, né? Então faz sentido realmente. E a gente sabe também que os pagãos foram mais ou menos originados daquela parte ali do Egito, Mesopotâmia, Suméria, daquela parte ali, porque é uma das civilizações mais antigas e é a que a gente mais tem registro de paganismo. E aí foram acontecendo duas frentes. A primeira frente foi para a parte de baixo, indo lá sentido Grécia e tal, e a segunda frente foi indo lá para cima, sentido países nórdicos, etc. E aí a gente teve duas evoluções do paganismo, o nórdico e o diânico, e aí depois foi indo para a parte mais celta e tudo mais.
Sim, e é interessante elas reconhecerem isso, porque se for ver assim, voltando bem atrás, até em antigas práticas chinesas, tem muita coisa que bate exatamente com o que praticavam, tipo, milhares de anos depois na Irlanda, cara. É uma coisa muito, assim, muito enraizada, muito antiga.
E tudo isso se dá também pelas questões das navegações pelas especiarias, né? Porque se não fosse alguém ir lá e falar, gente, tem uns temperos da hora lá no Oriente, hein? Não existiria paganismo em alguns lugares.
É, na verdade, nós aqui existimos hoje como o Brasil por causa de uns temperos, tem uns chás, não é mesmo? Que acabaram esbarrando na gente.
Exatamente. Mas assim, tem duas coisas, né, gente? Tem aquele paganismo que foi emprestado por questões de miscigenação, mas também tem aquele paganismo tribal que foi acontecendo naturalmente nas tribos. Então, vale a pena a gente pensar que algumas civilizações criaram seus próprios sistemas sem ajuda externa de outras civilizações. Porque se a gente for levar em consideração que o paganismo só veio do Egito, não faz sentido ele estar em alguns lugares do País de Gales, por exemplo. Porque essas duas civilizações não tiveram contato, necessariamente. Então, sim, teve a questão de troca por viagem, mas não só isso. Muitas civilizações também criaram seus próprios sistemas de paganismo, porque foram crescendo e é aquilo que a gente sempre fala. O paganismo, ele reflete a sociedade no qual ele está instalada. Por que que alguns panteões têm deus da primavera, da agricultura, e outros não?
Questão da sociedade. Algumas eram nômades, outras não.
Geográfica também. Sociedade e geografia do lugar. Porque como que você vai ter um deus da primavera nos países nórdicos? Sim. É só gelo e fogo, gelo e fogo, gelo e fogo. Deus da primavera lá é passar fome. É tipo isso.
É, que nem o inverno aqui, né? E aqui a gente não tem inverno, a gente tem uns diazinhos frios. É
lá,
muito,
né?
Engraçado. Sim, é muito engraçado, porque o nosso inverno aqui, em geral ali, que aqui no sul chega a fazer mais frio em alguns lugares que faz 0 graus, temperaturas negativas, mas no Brasil, em termos gerais, o nosso inverno é 10, 15 graus. E isso é o que a galera vive no dia a dia, lá na Inglaterra, na parte mais alta da Europa, é o dia a dia deles. Então, tipo, pra nós aqui é a terra do eterno verão, se for comparar com eles.
10, 15 graus pra mim é sonho, porque aqui, quando chega 20 no inverno, eu tô dando pulos de alegria.
Nossa, bem isso. Então é isso, gente. Vocês têm alguma coisa pra acrescentar?
Eu não.
Também não.
Ficou alguma dúvida do capítulo? Alguma parte que a gente não falou que vocês gostariam de apontar?
Depois dele devidamente explicado, não. Ele lido é o caos.
Realmente. É, gente. É, eu não gosto, assim, de muitas questões que Gardner traz misturando religiões, misturando Bíblia com paganismo e fazendo uma salada mista. Não acho interessante, não acho pertinente, mas enfim, né? Importante a gente saber que nosso Deus foi demonizado. O diabo não existia até essa demonização. Então, o diabo foi uma criação cristã muito nova, porque o paganismo é realmente muito, muito, muito antigo. O paganismo veio antes do próprio desenvolvimento da língua. O ser humano não sabia nem falar, mas ele cultuava a natureza. Então, eles observaram aquilo, ficaram de recalque, perceberam que se eles não demonizassem aquilo, eles não conseguiriam dominar a civilização de forma de catequizar ou até mesmo dominar geograficamente. E aí essa foi uma jogada de mestre, né? E acho que é isso. Tainá, quer acrescentar alguma coisa?
Não, eu tô aqui com várias reflexões, na verdade. Vão ser muitas construções e desconstruções desse capítulo, gente. Que eu vivo de cima do muro.
Acho que é bom, né? É bom isso?
Incrível! Não, porque assim... Que
maravilhoso.
É como a gente tava falando. O paganismo é uma coisa muito primordial. Veio antes de tudo. Isso todo ser humano sabe, é nato, gente. Tá no nosso útero, tá no nosso DNA. É só a gente voltar para nossas origens que a gente chega lá. Só que é muitas vidas, muito tempo, muitas egrégoras, muitas gerações em cima de uma crença e alimentando aquilo. Então, pelo menos para mim, que cresci numa casa totalmente cristã, estudo, leio o paganismo de uns anos, ainda assim, a minha mente, às vezes, eu confesso, dá uma bugada, sabe? Eu me pego me questionando, e aí, gente, qual é que é? Será que é? Será que não é? As pessoas que eles estão falando mal na Bíblia, tipo, hoje já tem um consenso, assim, que é algum Deus, será que pegaram? Porque é sempre uma cultura que pega um tiquinho de outra e vira uma bagunça mental na gente, né? Até a gente começar, pelo menos para mim, eu ter uma percepção daquilo que é, daquilo que não é, a historinha que me contaram. É muita construção e desconstrução, mas é bem interessante. Hoje eu já não tenho tanto medo... Não, eu não tenho mais medo de Lúcifer, porque eu já vejo ele com uma outra face, sabe?
Eu sou fantástica.
Daí você tem que pensar, qual Lúcifer que você tá falando, né?
Exatamente, exatamente.
Qual Lúcifer? Porque...
Pois é, tipo, até hoje eu tenho que ouvir as... Desculpa.
Não, fala, porque existem três Lúcifers. Aí você fala, qual Lúcifer?
É, tipo, hoje em dia... até hoje eu tenho que escutar, tipo, por exemplo, pessoas conhecidas minhas, da minha convivência, dizendo assim, ai, mas o diabo faz a gente fazer coisas ruins, isso é bíblico. Tipo, as pessoas usando Bíblia para explicar a história, sabe? Ou, ai, a gente nasce ruim, a gente nasce com a tendência para o mal, isso é bíblico. Eu fico pensando, e a Bíblia é referência a que caralhos, mas...
Pior de tudo é colocar a culpa no diabo das coisas, das cagadas que o ser humano faz, né? Eu falo isso direto.
E vocês acham que o ser humano nasce mal, sabe? Eu fico pensando, a gente não nasce mal, a gente nasce despido da sociedade. A gente nasce.
Seja lá quem seja o Lúcifer, ele deve estar bolado de levar a culpa de tanta maldade nesse mundo, que tudo é culpa dele. Não, é todo mundo atentou. Ai, matei alguém, foi o diabo que me atentou. Traí minha esposa, o diabo me atentou. Gente, ele deve estar sobrecarregado. Eu tenho dó do diabo hoje, de verdade.
Pois é. E aí, assim, para aquelas pessoas que são aquelas pessoas como eu, que falam, olha, eu acredito em tudo, até que me prove o contrário. Eu acredito em tudo. Menos em Alá. Então, pensando assim...
Fantástico.
Não, eu acredito que Alá existe, só que eu não concordo, mas enfim. Se a gente for pensar em demônios, demônio é diferente de diabo, ok? Por quê? Existem, sim, espíritos desencarnados que são loucos para estarem reencarnados e loucos para sentir o que é estar encarnado e tomar a luz das pessoas que estão encarnadas. Porque nós que estamos encarnados temos luz para dar e vender, que é a luz da vida. Agora, esses espíritos que estão desencarnados existem. Eles querem a nossa luz, eles fazem vampirismo energético, eles querem incorporar. E nem não, alguns deles já evoluíram o suficiente para ajudar algumas pessoas, outros não. E aí você não sabe o que vai vir. Você não sabe em que cadeia evolutiva que aquele espírito está quando você se abre para uma incorporação. Ou quando você não necessariamente se abre... Ou quando você não necessariamente se abre para uma
incorporação.
É. Às vezes você não necessariamente se abre para uma incorporação, mas às vezes você está vibrando tão baixo que acontece. E aí também é um problema. Porque você vai sofrer ataques. E o ataque não veio de ninguém. Não foi alguém que te atacou. Foi uma pessoa desencarnada, um espírito desencarnado que quis estar vivo em você. Porque é a única coisa que ele consegue. Mas assim, você tem que estar vibrando muito baixo para isso acontecer. E é por isso que as pessoas têm que se proteger. Proteger a sua alma, proteger o seu coração, proteger a sua cabeça, né? Então...
Sabe, é por isso que eu sou contra a questão de incorporação. Eu não tenho problema nenhum com a religião de matriz africana. Eu só sou contra a incorporação. Porque, primeiro, assim, é várias histórias, né? Eles literalmente chamam as pessoas nas quais eles incorporam de cavalo. E eu não acho que um espírito, ainda mais um espírito mais evoluído, precisa estar encarnado pra fazer alguma coisa pra alguém, sabe?
Eles precisam. Existe cirurgia espiritual. Eles precisam estar encarnados, claramente.
Mas, tipo, é para uma natureza de coisas muito pequenas. Eles não precisam... Sabe, eu não vejo essa necessidade de estar encarnado para realizar certas coisas. Para quê? Para usar como combustível a energia da vida da pessoa com a qual eles estão incorporando naquele momento? Isso não me serve, eu faço eu mesma. É isso que eu me irrito.
Sim, não precisa de ninguém para poder,
sabe?
Ai, mas desculpa, existem muitas pessoas que doam... Mas você tá esquecendo das pessoas que doam a vida pra isso.
Não, não é que assim... Eu entendo isso, mas eu não concordo. Eu acho que as pessoas não precisariam dessa ajuda pra fazer isso.
Você tá doando muito. Você tá doando muito mais do que você deveria. Mas, enfim, tem pessoas que têm esse chamado de vida e vão mesmo. Então, aqueles médiums de
incorporação.
De espíritas, por exemplo, de médicos, de espiritismo. Essas pessoas, gente, elas doam a vida mesmo, porque isso desgasta tanto, mas tanto. Você não tem...
Sério? Sim, por isso que eu digo assim, que não é que eu sou contra, porque muitas dessas pessoas fazem isso de um bom coração sem pedir nada em troca. E aí é que eu acho mais injusto, sabe? Mas isso é uma coisa...
Então, minha. Só que aí que tá... Às vezes não é nem o de coração. Às vezes acontece sem tu querer mesmo com o lado do corpo dela.
É verdade. Já vi muito falar disso.
A minha experiência com isso tudo começou a partir disso tudo. Eu era uma criança lá fazendo catequese. Quando eu tava para fazer o crisma, eu comecei a ouvir coisas. Só que não ouvi. Era aquela questão de vozes e pensamentos quando eu era adolescente. E aí, muitas vozes e pensamentos, chegou um momento que o negócio ficou tão louco que eu fui procurar um centro espírita kardecista. Era tipo uma falange de 40 pessoas, alguns nem tinham mais a forma humana me obsediando. A partir disso, o que aconteceu é, tive implantes em mim, né? Eu tava numa vibe bem pesada, logo dá pra se notar. Fui muito obsediada de invadirem o meu corpo sem a minha autorização. Episódios de paralisia do sono, muitos episódios de paralisia do sono, assim, na verdade, eu lembro que eu dormia E aí dava certo horário da madrugada, eu sentia alguém em cima de mim, me sufocando, e essa pessoa falava que ia me matar. E parecia que eu abria o olho, eu tentava abrir a boca e não conseguia. Só meu pai, quando meu pai abria a porta, assim, que passava. Enfim, aconteceu uns meses disso, eu achei que eu estava enlouquecendo ouvindo as vozes. 2 meses depois, meu primo começou a ver, ele morava do meu lado, ele via as situações. E foi quando eu comecei a ir para o Centro Espírita. Quando eu conheci o kardecismo, eu tenho uma questão de limpeza que você faz e tu pode fechar o seu corpo. Eu optei por continuar trabalhando e fiquei, até o tempo de entrar na faculdade, até uns 17 anos, eu psicografava na casa espírita para, tipo... Só que o lance, né, que aconteceu com... Eles me ajudaram. Gente, eu acho que eu teria tentado suicídio naquela época, de tanto que me perturbavam para me matar.
Minha mãe quase me internou num hospício, e ela só falou isso depois de adulta, mas quando eu tinha em torno de 7, 8 anos, eu quase fui internada num hospício.
Eu tinha vontade de suicídio, não entendia. E
eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo de dormir porque eu sabia que ia dar merda se eu dormisse, porque quando eu entro em alfa quando eu durmo.
Uhum.
Então era mais fácil. Só que começaram a acontecer coisas, tipo, eu desenhava sempre uma mulher. E aí, eu tentava apagar aquela mulher, e eu não conseguia. E aí, se eu arranhava o lápis no desenho, ela mudava de expressão. Era isso que eu via como criança, e eu ficava com muito medo e não sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer, minha família não era religiosa nem nada. E chegou um ponto que eu comecei a falar, comecei a caminhar, comecei a desenhar na parede. E minha mãe já não sabia mais o que fazer comigo.
E você nem tinha o controle do seu estado alfa.
Não.
Entendeu? Tipo,
não tinha. Tem medo de era uma coisa alfa, que tinha. Entrava automática. Eu morria de medo. Eu nem sabia o que, que era isso. Não
era
sabia.
E aí via as pessoas sufocando.
Sim, eu. Sabe o que é muito engraçado? Eu queria fazer essa pergunta pra alguém que passou por coisas similares. Tu sabia que eram pessoas desencarnadas?
Sim. O tempo todo eu tava consciente, e aí foi quando eu comecei a estudar, e aí me contaram a história daquelas pessoas estarem atrás de mim, eu fiquei sabendo anos depois, trabalhando na Mesa Branca, mas eu sabia desde o começo que eram pessoas desencarnadas, e a questão de faixas vibratórias, pelo que eu percebi ao longo de sendo obsediada, tinha tantas pessoas assim que estavam desencarnadas tanto tempo, mas tanto tempo, que já tinham perdido até a forma humana, eram como monstros, sabe? Eles esqueceram da forma humana e foram virando aquele monstro de forma pensamento. Eu não sei explicar direito, mas...
Sim, sabe o que é engraçado? É que eu nunca consegui relacionar aquelas coisas que aconteciam com almas humanas. Eu não entendia, talvez porque eu fosse muito nova, quando eu tive esse surto absurdo, eu tinha uns 8 anos, 7 anos... Eu não conseguia enxergar pessoas, sabe? Eu não reconhecia aquilo ali como uma pessoa. Eu sempre sabia quando tinha alguém na casa, quando alguém ia chegar, quando alguém ia sair, quando alguém ia se machucar. Mas o que eu sentia, que vinha... Nos sonhos, as coisas vinham através dos espelhos e de algumas outras coisas, assim, de reflexos. E eu não conseguia enxergar aquilo ali como humano. Eu não sentia como uma pessoa. E aí eu comecei a me assustar. Porque na minha cabeça, aquilo era um diabo, sabe? Que estavam atrás de mim. E eu não sabia o que fazer.
Mas é que tá. É o lance da doação de energia, sabe? Que nem pra mim, eu doei minha energia 3 anos da minha vida, mas me ajudou tanto, tipo, aquilo que eles, sabe? Eles me ajudaram a fazer as pazes com essa parte do passado,
sim,
né? De outro.
Sentiu na obrigação de realmente
eu tenho que colaborar.
Isso. Cara, eu fechei isso meio na marra, assim, eu literalmente eu não tive quem me ajudasse. Aí teve um episódio que a partir daquele episódio as coisas melhoraram, mas nunca foram embora 100%. Conforme eu fui ficando mais velha, as coisas foram melhorando, assim, só que...
Você vai aprendendo a dominar, na verdade.
Sim, cara, por exemplo, assim, uma coisa muito engraçada eram os pesadelos. Eu comecei a aprender a acordar conscientemente, porque todos os meus pesadelos eram lúcidos e eu não tinha controle sobre nada que acontecia lá. O pessoal brinca comigo às vezes, eu adoro ter sonho lúcido, que eu tiro uma parede de um lugar, boto no outro, cara, eu nunca tive controle absolutamente nenhum sobre coisa nenhuma que acontecia. E aí eu comecei a me forçar a acordar. O que começou a acontecer? Quanto melhor eu fiquei nisso, começou a ser um sonho dentro do outro. E dentro do outro. E aí eu me acordava e alguma coisa me forçava na cama a fechar os olhos de novo. Então, quanto melhor eu ficava, mais pressão eu sofria naquilo ali, porque começaram a me arrancar muita força e eu comecei a ficar mais forte para tentar me defender. E o troço foi piorando até me afetar fisicamente.
Que loucura. Bom, eu fui auxiliada por uma casa espírita, dei o meu tempo. Quando aí eu fiquei um tempo assim no espiritismo, aí conheci a Wicca, o paganismo, aí tive o período de ficar assim na dúvida. E eu lembro o dia que eu me despedi da casa, que foi muito marcante para mim, porque eu me despedi, agradeci. Aí eles falaram para mim assim: cada um escolhe o seu caminho, independente de para onde você for. Você já sabe como trabalhar. O importante é você trabalhar para aquilo que faz. E eles super apoiaram, entenderam eu ir para o paganismo. E de uma maneira ou de outra, eu sinto que é como a ele falou: a falange que me perseguia, eles ainda ficam atrás de mim. Sempre que a minha mente dá uma queda, eu já sinto se aproximarem. É o que me deixa protegida, é o poder mental mesmo.
Quando eu tinha 3 anos, minha mãe fechou meu corpo.
Que legal.
Porque eu via muita coisa, não conseguia dormir.
Eu não sei o que aconteceu comigo até hoje.
E aí eu só dormia quando ela me levava no cara que era médium. Aí eu dormia. E às vezes ele não precisava nem fazer nada, só olhar pra cara dele já dormia. Então ela achou melhor fechar meu corpo. E aí, a partir disso, eu nunca mais vi nada, eu só vejo fada. Mentira, eu vi algumas vezes quando eu tava num lugar pesado.
Que
eu
sonho.
Mas assim, sonho mal hoje, hoje em dia eu vejo fada só. Mas eu comecei a ver fada. Eu comecei a sentir fadas, eu tinha 10 anos. Agora, eu comecei a ver fada depois que comecei a estudar o Wicca mesmo, assim. Depois da dedicação. Acho que faz uns 9 anos.
Eu não tenho a visão, eu tenho só a visão.
Eu acho que eu me choquei tanto que eu apaguei algumas coisas sem perceber, sabe?
Mas aí o que eu queria dizer é que, assim, por que que a gente vê coisa? Por que que vocês foram obsidiadas por tanto tempo? Porque vocês são bruxas. Então, nós somos bruxas. O que acontece com a gente é que a gente já foi bruxa numa vida passada.
Isso que eu sinto.
A gente reencarna já com essa cadeia evolutiva já checked. A gente já
fez um sonho pra vocês.
A gente já fez, por exemplo, a gente já acordou espiritualmente para esse nível na cadeia evolutiva. Então, toda a próxima reencarnação nossa, a gente vai ser bruxa ou alguma coisa desse tipo. E aí, quando a gente reencarna com muita luz, porque a gente já carregou muita luz das outras reencarnações que a gente está trazendo, porque a gente já está trabalhando com a luz, a gente já está... E quando eu digo luz, não é luz e trevas, tá? É energia. Quando eu falo luz, 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 estou falando de energia. Então, como a gente já está trabalhando com energia há muito tempo, a gente emana isso, e aí os desencarnados vêm com tudo, querendo mesmo.
Exatamente.
Deixa eu contar um sonho bem rapidinho para vocês, que eu me acordei chorando assim. Uma vez, eu não esqueço dos meus sonhos, a maioria. Eu sonhei que eu morava com outras meninas, e elas usavam vestido branco também, tinha negras, brancas, e a gente morava num bem interiorzão assim. E de repente chegou uns caras de cavalo e umas freiras e começaram a arrastar as meninas. Ia me arrastar. E aí eu me abraçava, eu puxava as mulheres e dizia para as outras fugirem. E elas não fugiram. E a gente me enche os olhos assim de lágrimas. Tinha uma moça negra que se abraçou na freira e olhou para mim e balançou a cabeça assim em sentido negativo, sabe? Que ela não ia sair dali, que ela não ia me deixar ficar. E elas me fizeram fugir, e eu corri assim num campo, sabe? Corri, e elas diziam pra mim que eu tinha que passar adiante o conhecimento que a gente tinha, e elas ficaram pra me proteger, e eu fugi nesse campo, sabe? E eu escutava fogo e gritos, e eu não podia fazer nada. E aí depois, assim, como se tivessem passado muitos anos, eu tava num campo de flores, com um grupo de pessoas, e tinha uma senhora contando a história daquele campo, contando que ali haviam mulheres, e ela, sabe, que foram consideradas bruxas. Ela até fazia umas brincadeiras. Mas vocês sabem, né, que as bruxas só veneram o diabo. E ria porque era uma bobagem, assim. E eu tocava nas flores dos campos e via uma delas, assim, sabe, por cima das flores. Ai, gente, eu quase choro falando disso.
É bonito.
Nossa, eu achei muito forte, legal, assim, sabe?
É, eu tenho uma história meio triste disso.
Ai, cocô, eu, gente, eu... olha.
Eu fiz regressão, né?
Ai, eu tenho medo de fazer regressão.
Eu tenho vontade, mas tenho medo.
É, eu fiz regressão. E aí, eu vi uma vida só. Que era eu sendo queimada. Eu vi os minutos finais.
Ai, que horror.
É, então, acho que é bem pesado, né?
Eu vi os minutos finais, e assim, e aí depois eu voltei da regressão, e eu falei com a pessoa assim, gente, gente, não, pessoa. Então, engraçado, né? A carne queimada tem um cheiro doce. E a pessoa, tipo, como você sabe?
Pois é.
Eu já senti, eu sei, porque eu vi. Aí ela, mas você nunca viu? Eu nunca vi, realmente, eu nunca vi nessa reencarnação. Eu nunca vi alguém sendo queimado. E aí depois eu fui procurar no Google e realmente, eles dizem que pessoa queimada tem cheiro de doce, né? É um cheiro de queimado adocicado.
Ai, que horror, gente. Eu fico até uma baixa de pressão.
Gente, nessa reencarnação eu nunca vi. Eu nunca vi, eu nunca senti. Como eu sabia? Então, isso pra mim é a prova de que a minha regressão realmente foi uma regressão sucesso, né? Porque eu me vi lá amarrada, queimando, e eu senti a dor, e eu voltei com calor, e eu voltei, tipo, com dor física mesmo, sabe? Quando você volta, tipo, tremendo.
Queimar o atleta, queimar. Que loucura.
Eu voltei tremendo de dor, e uma dor por dentro, muito estranha, assim.
Tipo, meio que, eu tive um sonho, assim, tipo, eu me vi sendo queimada, e não foi uma vez, Alguém, parecia que umas senhorinhas. Hoje a Eileen perguntou dos templos interiores, né? Eu converso com umas senhorinhas às vezes. E uma vez eu tive um sonho que uma dessas senhorinhas estava do lado e ela falou para mim que tinha acontecido comigo, só que foi mais de uma vez. Eu me vi uma vez sendo queimada e uma vez num precipício, assim, muito gigante, era tipo umas pedras e embaixo estava batendo mar, assim. Bem agitado, e eu tava fugindo da Inquisição. Nossa, parecia até... Ai, tô me arrepiando. Fugindo da Inquisição e desci, e quando eu desci, eu acabei caindo e me afoguei. Então, eu tenho uma sensação, tanto que toda vez que eu vou nesses lugares que bate o vento direto, eu gosto bastante do mar. É uma relação de, tipo, amo o mar, mas eu tenho medo do tempo, virada, onda, engolir, até hoje eu sinto esse arrepio. É muito louco, gente. Que legal.
Gente, eu queria dizer que eu amo vocês. Eu acho que esse Clube do Livro tá cada vez mais gostoso, assim. Eu não tenho palavras para agradecer toda a parceria de vocês. E o próximo capítulo é um recapitulando geral, né? Não sei o que pensar desse próximo capítulo.
Que Deus nos ajude.
Ele é gigante.
Meu Deus.
E ele é uma revisão, e é tipo, a gente vai fazer, é hora da revisão. Mas vamos que vamos, né? Aí o próximo livro, vocês já sabem que vai ser difícil também, né? O próximo livro é secão. Assim, o próximo livro não é difícil, ele é só seco. Vai ser mais fácil de fazer discussão, mas ele é mais seco.
Adoro. Tô feliz.
Hashtag Demi não aguenta mais Gardner.
Você sabe que o próximo livro que eu tinha sugerido era do Gardner também, né?
Sério? Poxa, eu gosto tanto quando um autor simplesmente diz assim, leite é leite, pão é pão. Pronto.
Você vai gostar.
Junto você tem um café.
Então é isso, gente. Agradeço a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem no... mandem e-mail para o aileenancreuri@gmail.com. E se quiser saber mais sobre como entrar em contato com a gente, Clube do Livro e tal, pergunta lá no e-mail também, tá bom? Até a próxima e blessed be.
Blessed be.
Blessed be.